Essa é a quarta temporada do Para Agradar as Ideias, o podcast que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, alinhavando psicanálise, sociedade e cotidiano. Quanto mais você questiona a realidade, mais você a compreende, ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, trazendo conteúdos semanais para agradar as ideias. Episódio de hoje, dependência emocional. Oi, eu já vou chegando, porque eu tô sabendo que quem tá acompanhando a série tá ligadíssimo. E quem chega depois, já maratona. Então, bora lá. Desde o começo da série, eu tô trazendo pontos em que o mais importante é você se consultar singularmente para saber se posicionar numa relação com o outro. Então, mesmo que a frequência que se tem usado para acusar o par que frustrou a relação de narcisista, eu vou trazer o ponto onde você pode se situar, tá? Eu tenho certeza que você já ouviu e viu e ficou chocado, né? Quando viu alguém descrevendo um narcisista e pode ter pensado: nossa, a pessoa com quem eu me relacionei era assim. Desculpa, mas para quem vem acompanhando esse novo diagnóstico de ex, chamar de narcisista é um jeito potente de se sentir pior. Por quê? Porque foi o outro que fez tudo e você só estava lá, de presa para um predador. Ok, a gente não vai desconsiderar que existem pessoas ruins, manipuladoras, que se beneficiam da confiança do outro e jogam perigosamente com os afetos alheios. A questão é que enquanto falamos mais e mais dos ditos narcisistas, nossos olhares se desviam de quem supostamente é a presa. São dessas pessoas que a gente deve cuidar, para que essas pessoas não se metam nesses lugares. Então, vamos lá. Vamos olhar para a dependência emocional de cada dia, para sacar e se desculpar, caso já tenha acontecido com você. Enquanto o suposto narcisista é dito como alguém egoísta, que só pensa em si, o dependente emocional é quem? Olha, quando a gente passa a descrever isso, a gente vai percebendo que o que é chamado de boa educação acaba levando muita gente a ser dependente emocional. Sabe aquela parte de ser criança e ouvir: se comporte, seja agradável, obedeça, não questione, sorria, pense no outro, ofereça e piriri pororó? Quando isso fica isolado da construção de um sujeito que pode pensar por si e também pode impor limites, não só aceitá-los, a pessoa corre risco de se tornar um dependente emocional. Pode acontecer, primeiro, a respeito da satisfação dos pais. Fazer tudo o que eles esperam que você faça e nunca decepcionar. Pode dificultar a parte de cada um descobrir sozinho o que deseja para si, apesar de nem sempre, e tomara que não mesmo, nem sempre seja a mesma coisa que os pais. A gente reclama do comportamento dos adolescentes por eles se tornarem muito questionadores e desobedientes. Mas é bem nessa fase que as pessoas precisam se tornar mais independentes e assim descobrir quais são os limites que aceita e quais coloca para o outro. Ah, mas pode ser perigoso. Sim, mas é por isso que é importante que seja na adolescência, né? Enquanto os pais estão lá, por perto, atentos e dão suporte. Então a gente chega em outro ponto. Pessoas que se sentem sozinhas desde a infância e se culpam pela falta do afeto que receberam, né? Ou do afeto que não receberam por pais irresponsáveis, ou seja lá qual for a outra questão, podem compreender que precisam fazer tudo que o outro quer para se manter útil, confundindo isso com ser querido. Daí, para se tornar dependente de cada migalha de afeto que vier, é um pulinho. Porque quando você se porta o tempo todo como útil e não desafia, não reclama, não traz nada desconfortável, você é sempre agradável, você é um tipo de ferramenta para quem você se oferece. E o outro nem precisa ser o tal do narcisista para te considerar só nas horas que precisa de você, sem se importar com como você está ou o que você precisa. Porque afinal de contas é você quem está se colocando sempre bem e disponível. deve estar fácil para ser você. Então, você não deve precisar de nada. Percebe como é importante a gente trazer alguns incômodos de vez em quando, algum pouquinho de traço de nós? Quem sou eu? Você já está notando que, por mais que pareça que esse seja um lugar feminino, já que as mulheres estão sempre no lugar de cuidado e ficam fazendo tudo pelo outro, a gente pode encontrar aqui um perigo, inclusive para os homens, que também ficam se fazendo de heróis e aguentam tudo sem nunca dizer do que precisam, né? Quantos são os homens que falam, não, eu não vou nem no médico porque eu sou muito foda, tá? E eles não podem nem contar o quanto eles ficam chateados. Isso também é um tipo de dependência emocional. Quando você fica ali bancando o herói o tempo todo e esquece de dizer a sua vulnerabilidade. A masculinidade tóxica está sendo desconstruída justamente por isso, porque não é bom que um homem não possa se emocionar, não possa precisar do outro, não possa dividir suas aflições. Eu fico aqui falando mais de relacionamento hétero do que homoafetivo. Porém, em casais homoafetivos também rola muita dependência emocional. Por quê? O preconceito, a homofobia vão contribuindo com uma sensação de que não vai ser aceito por ser quem se é. E aí passa a tentar atender a expectativa do outro, se tornando mais e mais vulnerável e com uma autoestima lá no pé. Fora o medo de não encontrar alguém que pode colocar a pessoa nessa condição de dependência, né? Aceitando qualquer coisa. Pelo medo da solidão. Chegamos a ela de novo. O medo da solidão afeta qualquer pessoa, gênero e sexualidade. Pois a gente foi criado na ideia de uma metade da laranja. E é justamente dentro dessa ideia que a gente acaba deixando de se descobrir, de construir para si os próprios gostos, manias, desafios e depositando no outro a ideia de completude, amor e felicidade. Né? Voltando nos homens super-heróis, né? Eles sempre acham que não precisam contar, porque não podem dividir suas fragilidades. A parte frágil está na mulher. Ué, então se sai um ou outro, a pessoa para de existir, ela para de sentir, porque quem entende de amor é a mulher, quem entende de resolver problemas é o homem. Tá esquisito isso daí, a gente não nasceu grudado. Quem se faz dependente emocional tem para si que seus próprios gostos e jeitinho único não são tão bons. Vai se afastando de si e às vezes nem chega a questionar o que quer, porque desde o início já supôs que queria era ter alguém. Como, veja o truque, né? Se o que eu quero é ter alguém, eu estou esquecendo que eu já sou alguém. Ops, eu também preciso me ter, me saber. Me conhecer, né? Eu gosto sempre de resgatar um filme de sessão da tarde para ajudar a lembrar de que cada um gosta. Lembra do Noivo em Fuga, que é um filme com a Julia Roberts e o Richard Gere, mas não, eles não são um par romântico nesse filme. Ela é uma noiva que foge tanto do casamento que na terceira vez que ela ia casar, o Richard Gere aparece como repórter para descobrir o porquê que ela fugia. Quando ele vai entrevistar os ex, porque ela não quer falar com ele, ele faz uma pergunta simples para cada um que revela que ela não tem gosto. Ele pergunta para cada um deles como que ela gosta dos ovos de manhã. E, gente, não vou dar a resposta correta, mas sim o sentido dela, porque faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Mas é tipo assim: o primeiro responde, ah, ovos cozidos, como o meu. O segundo, mexidos, como o meu. Terceiro, com bacon, como eu. Enfim, se você for lá assistir, você vai ver que o que importa não era a resposta certa, mas sim o sempre como eu e nunca o dela. Foi nesse lugar que ela foi pega. Ela se colocava no lugar de quem agrada, acompanha, se identifica com o outro. Porém, na hora do felizes para sempre, a angústia dela contava que não era ali que ela queria estar de verdade. E aí ela fugia. Angústia é um afeto que nunca mente, né? Já diria Lacan. E você? Como é que você gosta dos ovos? Enquanto você não se conhece, não tem sua playlist favorita, um tipo de filme que nunca te deixa dormir, uma prateleira certa na livraria, um prato favorito, um lugar dos sonhos, toda vez que você conhece alguém, funciona, você funciona para ele como um espelhinho, né? Que vai ficar super feliz em pensar que encontrou a própria metade. Afinal, todos os gostos são idênticos. Tudo que eu proponho, ele topa. Tudo que eu gosto, ele gosta. Nunca reclama. O que mata é que não dá para sustentar isso muito tempo. Porque se depois do avanço do relacionamento, toda vez que um pergunta, o que a gente vai comer? O outro responde, você que sabe. Esse que talvez estava feliz de ter encontrado um espelho, vai se dando conta de que está sozinho, que não precisa considerar o outro, porque ele não tem nada de diferente. Ou seja, o dependente vai cada vez mais se apagando para se apegar, enquanto o lado de lá vai se cansando de se ver no espelho porque não tem nada ali. Isso provoca o desinteresse de um lado e aumenta o medo do outro. A gente já falou, medo não é boa companhia para relacionamento, porque ele vai aumentar o ciúme, as reclamações, vai fazer manha, fica perdido sem a presença do outro. Passa a sentir tédio quando tá sozinho e faz o quê? Cobra do outro de pensar e sentir no lugar dele o tempo todo. Ele praticamente vai se tornando a criança da relação. Bom, crianças não namoram, justamente por não estarem prontas para isso. A relação acabou. Como o dependente emocional é sempre submisso e não se sente responsável por si, vive só para agradar o outro, o que que ele faz quando a relação acaba? Ele diz que foi o outro quem o deixou, quem o maltratou, quem não deu valor e etc. Mas, meus queridos, notaram que quem já vinha fazendo isso mesmo antes da relação era justamente o dependente? Tem pessoas que, de tão dependente, mesmo depois de anos do relacionamento, continuam olhando apenas para quem foi embora, né? Para aquilo que o outro que fez. E nunca o que que ele tem a ver com isso. Dizem que para se livrar de uma dependência emocional é ter que ir lá fazer terapia. Mas fica a dica, viu? Tem muito psi que escuta o dependente e fica muito tempo aceitando ouvir o quanto que esse outro maltratou o seu paciente, sem implicar o sujeito com aquele desfecho. Fica atendendo, então, o sintoma e não o sujeito. Enquanto ele puder ficar acusando o outro e sendo vítima, nossa, que delícia, vai ficar ali para sempre, só que não vai sair do lugar. Dá para sacar qual que é o perigo de diagnosticar um narcisista? Primeiro, porque o diagnóstico é feito sem a presença do tal, né? Que é um equívoco, não dá para a gente diagnosticar alguém que a gente não esteja atendendo. Depois, porque se a sessão for apenas para ficar culpando o outro e nunca se posicionar, tem dinheirinho voando pela janela. Típico de quem finge que faz terapia e psique finge que está atendendo. Nosso trabalho não é só ouvir. Muito menos concordar todas as vezes. E olha, tô metendo aqui o pau sem dó, tá? Porque tem psi que concorda com o que o paciente diz por medo de perdê-lo. E daí me diz aqui, quem que é dependente de quem, hein? É função do analista mexer os pauzinhos, mexer, incomodar, colocar a pessoa para pensar em si e não só ficar aceitando falar do outro. Uma pessoa que é dependente emocional pode inclusive criar uma dependência do próprio psi, que convoca o psi no lugar de conselheiro, de quem deve dizer o que ele deve fazer, ou para reconquistar quem foi perdido, ou para se livrar daquilo. E olha, é um perigo, né? Eu fui ler na internet como, né? Coisas de receitinha, né? Como se livrar da dependência emocional em 9 passos. Tá lá, é só seguir. A questão, pelo menos em psicanálise, e lacaniana ainda por cima, é que receita serve no máximo para fazer comida. Pra gente, é cada um sendo um e fazendo uns nós muito particulares. Então, o dependente emocional que for buscar ajuda precisa perceber que vai precisar assumir a sua posição nisso. Não só de vítima, como gostam de colocar diante dos narcisistas, mas como agente da situação. Que cada dependente possa se perceber desde quando esse outro não tem mais o valor que ele. Por que que esse outro tem sempre mais valor que ele? O que que o outro faz importa mais do que o que você quer fazer. Para descobrir que não é só do ex ou do atual que se faz dependente, mas que talvez a vida inteira ainda não tenha se olhado e descoberto em si interesse por si mesmo. Preciso olhar muito de perto, com carinho, com respeito, cuidado e acolhimento, mas nunca com vitimismo. Quais são os motivos de ter se abandonado ao longo da vida e caído na mão de qualquer um? Assim, quando é capaz de olhar a própria posição, vai poder se desculpar por ter caído na armadilha, ou até ter feito uma armadilha para si mesmo. Pois quando compreende, se discute e vai desculpadamente, né, se fortalecendo para não precisar mais do outro para ser feliz, completo ou o que quer que seja, que já se conhece, se curte a ponto de quando alguém chegar, não vai se sentir diante do espelho, vai se sentir diante de alguém que tá ali com várias coisas legais, alguns defeitos como todo mundo, mas que tá numa posição ativa na vida e não entregue a fazerem o que quiserem dela. A diferença, né? Acho que é importante a gente marcar. Uma coisa é você ser vítima, não estar em condições de reagir, de se cuidar naquele momento. Outra coisa é permanecer no vitimismo, mesmo depois quando a história acabou. Sacaram que para mim essa história de ficar falando dos supostos narcisistas não ajuda os dependentes a se encontrar? Porque ficar falando do outro gasta um tempo enorme de não falar de si. Juntos ou não, você não tem como se livrar de você mesmo. Então se cuida. Agora que vocês já viram que a coisa está mudando de rumo, né? Estou trazendo aí algumas responsabilidades que são inevitáveis, né? Na semana que vem eu vou começar a trazer os relacionamentos abusivos. E se percebendo dentro ou fora, abusado ou abusivo, e ajustando as coisas. Só a vítima quando ela não sabe que pode reagir. Quando ela não tem condições de reagir. Então, se em algum momento você foi vítima, cuida para se perdoar, mas se liga para não precisar repetir. Presta atenção se você não está ainda sendo vítima porque quis permanecer nesse lugar, por medo de enfrentar, assumir, se perdoar e seguir em frente. Eu vou deixando vocês por aqui. Minha amiga diz que eu deixo todo mundo muito de repente no final. Mas eu faço isso porque, de alguma forma, se te pegou, você vai ficar comigo mais um pouco. Então, aquele esquema. Compartilha com quem você acha que também precisa dessa conversa. Segue, ativa o sininho no Spotify. No Insta, arroba para agradar as ideias. A gente continua trocando ideia e você pode até me passar seu zap por lá para te enviar direto o episódio quentinho. E assim a gente vai construindo esses episódios juntos, porque nossa, relacionamento vai ser uma série comprida. Por enquanto, deixo vocês por aqui. E até semana que vem. Tomara que até lá você já tenha a sua listinha que conta quem é você. E não se importe mais só em agradar os outros, pagando com a sua própria essência. Combinado? Então, até o próximo.